esa bandeira do amor. Que se...
A Rádio CPT apresenta Pergunte ao Pastor, com o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, Reverendo Martinho Sonda.
Olá, estamos felizes por podermos iniciar novamente o programa Pergunte ao Pastor. Cumprimento a todos os irmãos, os amigos que estão conosco nesse momento. E é claro que a gente sempre pensa em cada um e deseja que cada um tenha momentos de alegria, de felicidade, mas não só momentâneos, mas que tenha uma vida feliz e abençoada para todos os tempos. Por isso é muito importante que nós tenhamos conhecimento, fé, certeza, convicção de tudo aquilo que Deus nos diz em sua Sagrada Escritura, para que estejamos prontos, preparados para enfrentar as situações da vida e continuarmos vivendo sob a luz de Deus, para então chegarmos um dia a estar com Ele na glória eterna. E o programa de hoje tem um propósito, como todos os outros que já tivemos. Hoje é o número 140, é o número 140 do Pergunte ao Pastor. E estamos felizes por todo esse tempo de estarmos aqui respondendo perguntas. Hoje nós vamos responder uma pergunta não fácil de responder. A pergunta que foi encaminhada é a seguinte: qual é a posição bíblica sobre a pena de morte? É uma pergunta polêmica que nós precisamos encarar também, porque a pena de morte existe em vários países e aqui em nosso país também tem pessoas que advogam a causa da pena da morte. Então vamos ver pela palavra de Deus qual é uma possível resposta para esta pergunta. Então, hoje vai ser este o assunto do momento da pergunta. Nós agora vamos iniciar esse programa com um momento de reflexão da palavra de Deus. Toda a nossa vida parece ser um mosaico de momentos diferentes. Nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de sucesso, momentos de fracasso, momentos de dor, enfim, é um mosaico a nossa vida. E como enfrentar especialmente os momentos de dificuldades. Muitas vezes em nossa vida nós passamos por momentos difíceis, às vezes até muito complicados. Parece que nesses momentos a gente não vê uma saída para superar essas dificuldades. E aí nós temos normalmente opções. Podemos escolher para sermos desanimados ou termos esperança de superar as dificuldades. Então, diante dessa ideia, desse mosaico de momentos diferentes na nossa vida, eu quero hoje falar um pouquinho sobre um tema que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Eu leio na linguagem de hoje, na NTLH. Ele diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Queridos irmãos, queridos amigos, como é difícil quando você não tem nesses momentos de dificuldade nenhum amparo, nenhum vislumbre de que possa estar vendo alguns momentos melhores para o futuro, para depois dos próximos dias. Mas aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele relembra todos os sofrimentos dele também. Ele passou por muitas dificuldades na vida como pregador do Evangelho, lá naquele primeiro século após Cristo. E ele narra então para os filipenses essa situação. Ele louva os filipenses pelo apoio que deram a ele, mas então ele diz assim: eu aprendi uma coisa, na minha vida eu aprendi uma coisa. Ele diz: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Vejam, queridos amigos e irmãos, Cristo é aquele que morreu por nós, pagou a nossa culpa e disse, eu estou com vocês todos os dias. Então, ele também promete de nos amparar e nos fortalecer em todos os momentos. Por isso, queridos irmãos e amigos, nesse pequeno momento de reflexão, eu quero convidá-los a sempre olhar para Cristo, para buscar dele o suprimento da esperança, da certeza, da graça dele, da força que ele nos pode dar. A força que Cristo nos dá através também do seu Espírito Santo, fortalecendo-nos para que tenhamos capacidade de superar todas as coisas. A força que diz o apóstolo Paulo vem de Cristo. A força que Cristo me dá, com ela posso enfrentar qualquer situação. O que o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus vai nos livrar de sofrimentos nesse mundo. Ele não está dizendo que nós vamos ter momentos de total isenção de sofrimentos. Mas ele diz que ele, Cristo, nos dá força para superarmos e vivermos uma perspectiva de estarmos um dia com Deus para todo sempre. E para ilustrar com o texto bíblico essa convicção de que Deus está conosco, eu quero ler alguns versículos do Salmo 40, que eu acho muito interessante. O Salmo 40 diz assim, o salmista Davi: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar com uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Veja que o salmista Davi diz assim, quando nós, nos momentos difíceis, não murmurarmos, mas louvarmos a Deus, muitos daqueles que ainda não creem, vendo isso, vão também buscar a Deus e temerão o Senhor, vão também adorar o nosso Deus. E ele continua, feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás de ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor, nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todas elas, pois são tantos que não podem ser contados. Davi diz exatamente isso, que Deus é muito bom. Ele não tem nem condições de lembrar todas as bênçãos, toda a ajuda, toda a força que Deus deu a ele para superar essas dificuldades. No versículo 8, então, ele diz assim, eu tenho prazer em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Guardo a tua lei no meu coração. Ó Senhor Deus, na reunião de todo o povo, eu contei a boa notícia de que tu nos salvas. Tu sabes que nunca vou parar de anunciá-la. Que coisa, que propósito maravilhoso para nós cristãos nos tempos atuais de tantos problemas em nossa vida, nos problemas nas nações. Diz ele, não tenho guardado para mim mesmo a notícia da tua salvação. Tenho sempre falado da tua fidelidade e do teu poder salvador. Nas reuniões de todo o povo, não fiquei calado a respeito do teu amor e da tua fidelidade. Ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Que salmo maravilhoso que Davi escreveu. Ele demonstra assim toda essa confiança que Paulo teve quando ele disse também que Deus está com ele e lhe dá toda a força para superar as dificuldades. Queira Deus estar com vocês que nos escutam hoje e que Deus dê a vocês esta certeza de que Deus vos ama. E a maior prova de amor é a vinda do Salvador Jesus Cristo ao mundo para então estar ao nosso lado e nos ajudar permanentemente nessa caminhada à glória eterna. Que Deus esteja com todos. Amém. Nós vamos agora ouvir uma canção, Eu Te Agradeço. Essa canção mostra, na sua letra, essa gratidão de alguém que reconhece os favores de Deus na vida. Vamos ouvir e vamos apreciar essa letra e o canto desta canção, Eu Te Agradeço. Agora estamos nesse quadro de resposta às perguntas que são encaminhadas por ouvintes, por espectadores desses programas. A pergunta para hoje é bastante polêmica. É a seguinte: qual é a posição bíblica sobre a pena de morte? E há pouco eu entrei aqui no estúdio, estava aqui a Luana e o Rodrigo, a Luana terminando o programa que ela estava conduzindo, e eu disse para ela assim: olha, hoje eu estou diante de um dilema. É complicado dar uma resposta conclusiva em pouco tempo. Mas vamos tentar olhar para a palavra de Deus e vamos refletir um pouco sobre essa questão. A pena de morte. Vamos primeiro olhar para a nossa Constituição, só para que todos saibam o que diz a nossa Constituição Federal de 1988, a última Constituição. No seu artigo 5º, ela expressa o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Eu acentuo isso: à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aí vai relatando os termos seguintes. E diz, mais adiante, diz assim: não haverá penas. Quais? Uma, letra A, de morte. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, e assim vai. E aí esse termo aponta para a declaração de guerra, nos momentos lá, tá, autorizado pelo Congresso Nacional, ou referendado, pelo presidente da República, pelo Congresso Nacional, quando ocorrido no intervalo de sessões legislativas. Então, é competência, compete privativamente ao presidente da República com o referendo do Congresso Nacional. Bem, pena de morte, então, não está instituída, não está na nossa Constituição, na nossa lei maior, aqui no país. Mas há o quê? Há pessoas que estão advogando a causa da implantação da pena de morte no nosso país, especialmente olhando esse crescimento da violência, da agressão, de tantas mortes, de tantos assassinatos que estão ocorrendo em nosso país. É lamentável olhar as estatísticas diariamente, anunciando quantas pessoas foram mortas. Sempre assassinatos, homicídios de toda a natureza. É lamentável que isto esteja ocorrendo. Há poucos instantes o Rodrigo falou e lembrou o 5º mandamento. Ele disse: não matarás, diz Deus. E essa é a verdade. Ninguém de nós tem direito de tirar a vida de alguém outro por qualquer motivo. Eu como cidadão, você como cidadão, nós não temos direito. Deus estabeleceu esse mandamento exatamente em proteção à vida humana. Como a lei brasileira também diz que o direito à vida é inviolável. Esse é o direito que Deus estabeleceu. E a nossa vida deve estar nas mãos de Deus. Então, mas aí alguém pode dizer: mas há em alguns países que têm uma civilização cristã, tem em suas leis maiores a pena de morte. Como nós podemos olhar isto? E qual é o texto bíblico que normalmente se aponta nessas horas? Onde buscar, então, uma base bíblica para isto, para essa questão? Nós vamos ver que nós encontramos em Gênesis, capítulo 9, versículo 6, uma palavra de Deus, que Deus disse a Noé que a penalidade pelo assassinato intencional seria o seguinte. Texto bíblico: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus está dizendo aqui que a quem alguém atenta contra a vida humana, derramando sangue, que significa matando alguém, este não tem direito à vida. Ele agrediu a vida, ele é um perigo, uma ameaça à vida das pessoas. Os que defendem, então, a pena de morte, alegam que o assassinato intencional é um ataque à dignidade humana e à própria imagem de Deus. Ele se refere a isto, a essa imagem de Deus, porque diz no texto: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, alegam que é um desrespeito total ao ser humano e à vontade de Deus. E nós concordamos com isso. Qualquer assassinato, qualquer homicídio fere esses princípios, a dignidade do homem e a imagem, a própria imagem de Deus, que o ser humano foi criado na imagem de Deus, segundo a imagem de Deus. E aquele que então intencionalmente tira a vida por meio de assassinato, dizem os que defendem a pena de morte, que alegam a pena de morte, que essa pessoa perde o direito à sua própria vida. Na realidade, Gênesis está dizendo isso. Então, qual deve ser a nossa posição olhando esse texto sagrado? É claro que Deus estabeleceu aquilo, aquele texto, essa verdade naquele momento, para segurar esses movimentos de agressão à vida humana. E que nós temos que ter um motivo muito forte para não matarmos, não, quer dizer, motivo forte nós temos. Não devemos ter motivo para nós próprios, pessoas humanas, nos vingarmos das pessoas que matam alguém. E aí se recorre também ao texto de Romanos capítulo 13, versículo 4, que diz, falando da autoridade divina, para reger a nação, reger toda a vida da humanidade, diz assim, não é sem motivo que essa autoridade traz a espada. Vejam que espada era o símbolo de morte naquele tempo. De fato, nesse caso, aqui diz claramente que é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 4. Bem, aqui está legitimamente dado à autoridade o direito de punir assassinatos, homicídios, etc. A autoridade existe para louvor do bem como para castigo do mal. Mas aqui não está ainda declarando que nós temos que implantar essa pena de morte na autoridade. Ela deve vingar para castigar o que pratica o mal, diz ali. Castigar. Castigo pode ser de várias formas. Qual é a nossa posição? A minha posição pessoal. A autoridade existe de fato. E ela deve ser respeitada por isso. Nós devemos respeitar as autoridades, as leis instituídas, e que aquele que afronta os princípios, tanto da palavra de Deus como a legislação de um país, ele merece ser punido, porque ele é um perigo para a vida das pessoas. Ele não tem direito de continuar livre para continuar agredindo pessoas, maltratando pessoas, matando pessoas. Para isso existe a autoridade, existe a justiça. Pela justiça deve ser decidido o que deve ser feito com tal pessoa. No mínimo, uma pena de reclusão ou qualquer medida de acordo com a legislação. E aí nós olhamos para o Novo Testamento, que Romanos é do Novo Testamento. A autoridade existe para isso. O que acontece? E aí há aqueles que argumentam a favor da pena de morte, eles alegam que a pena de morte abolida ou dando muita liberdade para as pessoas, as pessoas perdem o respeito à vida. Eles perdem aquele medo de serem punidos. Então vão agindo livremente. Mas qual deve ser a nossa posição? Nós como cristãos, como igreja, devemos acima de tudo ensinar que cada um deve cuidar da vida dele e dos outros. E jamais agredir a vida das pessoas. Não matarás, diz o quinto mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E tantos outros versículos que nos apontam isso. Nós devemos deixar esses assuntos na mão da justiça. Ela deve decidir a punição adequada para aqueles que afrontam a vida humana, que matam, que não respeitam as leis de Deus nem dos homens. E aí, esse problema do crescimento da violência. O problema que enfrentamos hoje não é, na realidade, com a pena de morte, mas sim com a sociedade em geral. A sociedade perdeu o senso claro do certo e do errado, de o que fazer como cristãos na civilização ocidental. Está sendo substituído muito a vida humana por uma moralidade muito ambígua. É digno de pena de morte ou não é digno de pena de morte? E nós, então, temos que cuidar muito para que não sejamos pessoas que queiram adotar a vingança. A vingança. Quando Cristo estava no seu ministério de 3 anos, e uma mulher adúltera se aproximou dele, e o povo, os fariseus, os saduceus, em volta, e dizendo para Cristo, ela pecou, ela é adúltera, ela é por isso tem que ser aplicado nela a pena de morte. Porque no Antigo Testamento, uma mulher assim era apedrejada, era morta por apedrejamento. O que Cristo fez? Cristo se baixa e com o dedo fica escrevendo no chão. E antes disso, ele disse assim para aqueles que estavam lá, ele disse, se alguém de vocês não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aí ele se abaixou, escreveu com o dedo no chão, e daqui a pouco ele levanta e olha, todos os acusadores tinham sumido. Ele pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? Não estavam mais aqui. E aí, eles não te acusaram, não te mataram. Não, ela estava lá. Aí Cristo disse, eu também não. Vai embora, vai em paz, não peques mais. Cristo não aplicou a pena de morte autorizada no Antigo Testamento de apedrejamento de uma mulher adúltera. Cristo não o fez, Cristo usou o seu amor, o seu perdão. E eu digo hoje para nós como cristãos, nós precisamos dar oportunidade para as pessoas que pecaram, que toda sorte de pecado, e lembremos de novo, que nós temos uma tendência de julgar que pecado é quem mata, quem rouba, quem adultera. Pecado são todas as transgressões de toda a lei de Deus. E por isso nós devemos também fazer o nosso trabalho de evangelização, de levar o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. E aí diz, em Gálatas, o autor de Gálatas diz assim, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito qual é? É uma série de coisas, bondade, amor, domínio próprio, etc. E levando a palavra de Deus, através do qual o Espírito Santo atua no coração das pessoas, ele modifica pessoas para que tenham atitudes diferentes. E essa é a nossa missão no mundo. Oferecer oportunidades a todas as pessoas para que tenham oportunidade de se reconciliar com Deus, de terem novos pensamentos, novos princípios, e que o amor de Deus impere na vida das pessoas. Eu sei que é muito difícil você lidar com assassinos, com gente má, que não pensa na vida dos outros. É muito complicado. Mas não sejamos nós, como povo, juízes. Deixamos isso na mão das autoridades constituídas, especialmente o judiciário. Mas aí tem outro temor, diz alguém. Nós vemos julgamentos totalmente contraditórios. Um juiz declara sobre o mesmo assunto, afirma uma sentença, daqui a pouco o outro, analisando o mesmo caso, dá sentença totalmente oposta. Imagine se fosse a pena de morte existindo em nosso país. Com tanta confusão na aplicação das leis, imagine quantos inocentes poderiam estar sendo condenados à morte e quantos assassinos, de fato, escapando de punição por manifestação puramente casuística, puramente egoística, interesseira, também de juízes. Veja como é complicado esse assunto. Roguemos a Deus para que Deus ilumine a nossa nação e o nosso povo, a todos nós, para que saibamos nos conduzir como cristãos, respeitando a vida, ensinando os princípios de Deus, o evangelho de Deus ao mundo, para que o mundo entenda o valor da vida, entenda aquilo que Deus deu à humanidade. Se alguém derramar sangue do homem pelo homem, se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Essa é a lei do Antigo Testamento. O homem foi feito segundo a imagem de Deus, com essa dignidade, e assim devemos respeitá-lo. Eu sei que alguém gostaria que talvez que eu dissesse com termos mais categóricos: somos a favor da pena de morte ou não? Eu deixo nas mãos de cada um para pensar sobre essas verdades bíblicas. Deus nos dá oportunidades. Demos nós também oportunidades de arrependimento, de salvação para todas as pessoas. Pense nisto. Oremos para que Deus conduza a nossa nação, nossas autoridades e a todos nós com a sua orientação sábia, verdadeira. Amém. Nós agora vamos passar para uma nova canção, uma canção onde nós vamos ouvir uma palavra das bem-aventuranças. O tema do hino é Bem-aventurados sois. Vamos ouvir, vamos acompanhar este canto. Agora estamos no quadro do estudo da Palavra de Deus. E nós estamos nesse período agora estudando o Credo Apostólico, onde nós destacamos parte por parte, desde o início do credo apostólico, tudo aquilo que está sendo confessado no credo apostólico. Nós já fizemos 3 estudos, um introdutório, outro sobre Deus Pai, etc., e sobre Jesus Cristo. Agora estamos, no último programa, falamos em Jesus Cristo, que é seu único Filho, nosso Senhor. Hoje o tema é o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Esse tema é muito interessante, muito bom, e é necessário entendermos. Por quê? Porque tem muita contestação sobre essa confissão dos cristãos, que confessam que Jesus Cristo foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então, 2 aspectos interessantes aqui: concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Então, esse é o assunto que nós queremos destacar hoje e dialogar um pouco sobre isso com vocês que estão conosco no programa Pergunte ao Pastor. Esse é um assunto polêmico, é um assunto muito polêmico. Enquanto os cristãos confessam com muita certeza e com muita alegria que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e que nasceu da Virgem Maria, aqueles céticos, os ateus, aqueles zombadores que negam e zombam da fé dos cristãos. Até entidades religiosas se opõem a esta verdade. Nós conhecemos, e provavelmente vocês que estão nos ouvindo agora e nos vendo, também devem conhecer entidades religiosas que negam esta verdade. Não admitem que Jesus possa ter sido concebido pelo Espírito Santo e nascido de uma virgem. Então, é por causa disso, é muito importante que a gente reflita um pouco. É importante que os cristãos, fundamentados na palavra de Deus, elaboraram o credo apostólico, como também o atanasiano e o credo niceno, e outros documentos confessionais, para afirmar esta verdade, porque para mim e para os cristãos, esta verdade é muito decisiva sobre a salvação. Pois se Cristo não é concebido pelo Espírito Santo, e não foi concebido pelo Espírito Santo, ele não poderia ter sido Deus, e por isso ele não seria capaz de nos salvar. Vamos adiante, vamos ver, então. Eu trago um dado, um fato aqui interessante. Biólogos e cientistas seguidamente apresentam novas conquistas que até então não estavam ao alcance do conhecimento humano. Felizmente, muitas coisas boas os biólogos e os cientistas trazem das pesquisas que fazem, coisas muito interessantes e saudáveis. E aí eu trago um exemplo que há vários anos, eu vou ler aí. Há vários anos, o biólogo francês Jean Rostrand relata sobre técnicas para produzir sapos, apenas de um sapo macho ou apenas de um sapo fêmea. De acordo com a tese dele, isso é possível pela injeção de hormônios do sapo numa única célula que se transforma em embrião. E o que ele está dizendo? Que pode ser de um sapo macho, nascer só de um sapo macho, um sapinho, ou de um sapo fêmea, a mesma coisa. Quem poderia imaginar isto há alguns anos atrás? A biologia, todo esse trabalho de cientistas possibilitou isso é verdade. Então, eles querem dizer com isso e pôr em dúvida o nascimento de Jesus Cristo concebido pelo Espírito Santo. E então tentam derrubar a tese bíblica de que Cristo é concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Vamos adiante, ver o quadro seguinte. Existem pessoas que olham para os desenvolvimentos da biogenética e se esforçam para desvalorizar o milagre do nascimento de Jesus. Isso é lamentável. Duvidam que foi um ato sobrenatural de Deus e afirmam que a ciência, trabalhando em laboratórios de biogenética, comprova que uma mulher virgem poderia dar à luz um filho sem a participação de um homem. Dentro da tese do homem lá, que falando sobre os sapos. E daí? Eu digo, e daí? Se isso é possível, eu não posso duvidar isso, eu não sou cientista. Se isso é possível, em nada muda a confissão, a nossa confissão, a respeito do nascimento de Jesus. Vamos ver isso adiante. Então, é esta verdade. E aí precisamos relembrar 2 coisas importantes. Eu trago isso por escrito para que todos que queiram depois rever, então tem isso também por escrito. Primeiro ponto: não importa o que hoje pode ser comprovado num laboratório de biogenética. as novas experiências em nada afetam o nascimento virginal de nosso Salvador e Senhor. Este nascimento é um fato único na história humana. Trata-se aqui da intervenção do próprio Deus para que, através desta concepção, realizasse a sua obra de salvação. O segundo ponto, a razão, o motivo para Jesus ter nascido de uma virgem e concebido pelo Espírito Santo é esta. O Salvador prometido tinha que ser um ente perfeito com as duas naturezas, a divina e a humana, para que pudesse derramar sangue perfeito em pagamento da culpa pelo pecado da humanidade. O derramamento de sangue perfeito era exigência da justiça divina. Se Jesus fosse apenas de natureza humana, ele não teria condições de realizar essa sua obra de salvação. Ele tinha que ser Deus sem pecado. E se não fosse a intervenção do Espírito Santo na concepção, ele seria apenas humano. Daí a necessidade da concepção pelo Espírito Santo para que ele tivesse a dupla natureza, a divina e a humana. Assim, ele é o nosso Salvador e Senhor. E o anjo disse para Maria, quando ela disse assim, mas eu não sou casada, como é que eu não conheço o homem? Como é que posso ser mãe do Filho de Deus, de Jesus? Aí os anjos disseram, ele será santo e filho de Deus. Filho de Deus. Lembrando um pouco a história dos animais lá no Antigo Testamento, quando eram feitos sacrifícios, eram símbolos do sacrifício de Jesus no Novo Testamento. Eles, então, os animais sacrificados deveriam ser os sem mancha, sem defeitos, deveriam ser escolhidos animais perfeitos, mais perfeitos possíveis, para então sacrificar como símbolo, como prenúncio do sacrifício de Cristo, que deveria também fazer o sacrifício perfeito, sem pecado, sem mancha alguma. Daí a importância de entendermos que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu, concebido pelo Espírito Santo de uma virgem, da Virgem Maria, pelo Espírito Santo, sendo Deus, como Deus perfeito e sem pecado. Vamos adiante e ver então. A Escritura Sagrada apresenta um milagre. Esta é a palavra. Um milagre que escapa à possibilidade da razão humana de entender. Nós cremos no que está escrito. É Deus age desta forma que além da nossa concepção racional. Cremos que Deus é onipotente. É isso que nós confessamos. E nós confessamos a base de textos bíblicos, de exemplos bíblicos, de muitos fatos. Por que então seria difícil para ele que é Deus onipotente, de dar a vida a um óvulo não fertilizado por um homem? Se ele mesmo criou o ser humano do pó da terra e lhe deu uma alma vivente, ele não poderia fazer isso? Se nós não cremos nisso, temos que derrubar toda a nossa fé na criação do mundo, em todo o poder de Deus. Com mentes céticas, questionadores, podemos reduzir ou tentar reduzir Deus a um nível de um ser humano? Se nós reduzirmos Deus a um nível do ser humano, ele não é mais Deus. Será que Deus é um ser limitado, sem poder de realizar seus propósitos? O anjo Gabriel disse a Maria na Anunciação, quando ela perguntou, mas como isso é possível? Eu não conheço o homem, não teve relações com o homem. O anjo disse, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Esta é a verdade que nós precisamos cultivar. E nós cremos nela por todo, desde todo, toda a revelação da palavra de Deus, desde o ato criador, onde Deus realizou tudo com o poder de sua palavra. E lá no Novo Testamento nós cremos no que está escrito lá. Cremos que o mundo foi criado pelo poder das palavras de Deus. Esta é a verdade. E nós cremos nisto. Mesmo que a ciência de hoje seja capaz de injetar hormônios em células para que haja um embrião, nós precisamos entender que em Maria houve um ato impossível para a ciência. O anjo disse, o que nela foi gerada é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Graças a Deus, graças à ação de Deus, nós temos um Salvador e Senhor Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ainda antes de ler esses dois versículos, eu quero lembrar uma história de um fato que no meu ministério em Florianópolis. Eu estava dando aula para os adolescentes que se preparavam para a confirmação, para o ato da confirmação de sua fé. E falando sobre a Santa Ceia, não tem nada a ver com essa concepção aqui, mas eu ilustro o fato como uma analogia. Eu estava explicando para as crianças que a Santa Ceia é dada por Cristo é pão e vinho, que a Santa Ceia verdadeira precisa ter pão e vinho para perdão dos pecados, para vida e salvação. E aí eu perguntei para as crianças, então, como é possível que alguém, alguma igreja, nega o vinho para os comungantes? Por que você crê? Por que você aceita que tem que haver pão e vinho na Santa Ceia? A criança, no momento, não esperava, essa adolescente não esperava a minha pergunta. Ela pensou um pouco, levantou e disse assim: nós cremos que tem que ter pão e vinho porque Deus disse que é assim, e ponto final. Essa expressão, e ponto final, ela encerrou qualquer discussão. Se Deus falou, está falado, e é assim. E eu digo aqui também, numa analogia, como é que nós cremos que Cristo é nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo? Eu digo também, Deus disse, está escrito, e ponto final. É isso que nós cremos. É isso que está dito. E vamos ver agora os versículos que estavam aí há pouco. Vamos ver de novo esses versículos, como são importantes para esse momento. Textos bíblicos que provam que Jesus é Deus. Pois diz o profeta Isaías como profecia. Aqui dois versículos como profecia lá do Antigo Testamento, vejam, escrito há mais de 700 anos antes de Cristo. Diz o profeta: pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus, de Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Ele está dizendo que esse menino é Deus conosco. Então, e o segundo texto está em Isaías também, capítulo 9, versículo 6. Pois já nasceu uma criança. Ele fala como se já estivesse no futuro. Já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele não é qualquer ser, qualquer ente. Ele é Deus e homem. Ele é nosso Deus Poderoso que está conosco, que realizou a sua obra de salvação. Ele precisava ser Deus para poder sacrificar o seu sangue perfeito, precioso, para pagar a nossa culpa. Só este sangue poderia pagar a culpa. Graças a Deus que nos deu esse Senhor Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Só assim nós temos um Deus Senhor Salvador. E aí no nascimento, veja o que, que diz então, dois versículos bíblicos do tempo, os fatos do Novo Testamento. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo, do Deus Altíssimo, te envolverá com a sua sombra, por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Veja que afirmações categóricas da palavra de Deus revelada. Outro versículo de Mateus: enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Confirmando assim, tudo aquilo que nós confessamos, o que nós confessamos está baseado nessas verdades anunciadas pelo próprio Deus. E aí em João capítulo 1, 14, a palavra lá, ele fala o verbo, ele se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único de Deus. Esses textos da Sagrada Escritura, sejam os do Antigo Testamento, as profecias, como no Novo Testamento, a realização, o nascimento de Cristo, nos dão uma tranquilidade muito grande. Nós podemos crer que Jesus Cristo é o nosso Deus Salvador. E isso vai refletir, isso vai fazer a diferença na nossa vida aqui nesse mundo. Nós caminhamos nesta fé e nós caminhamos nesta fé e nós temos certeza que um dia seremos recebidos por este Senhor Jesus Cristo, Deus Salvador, na glória eterna. Imagina se isto tudo não fosse verdade, toda a nossa caminhada seria em vão. Esta confissão é fundamental, que vai fazer a diferença, a nossa segurança de continuarmos crendo, caminhando nesta certeza de que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado, concebido pelo Espírito Santo. E Hebreus 11, 1 diz assim: fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. De fatos que não se veem, que não podem ser comprovados pela ciência, pela razão humana. É revelação de Deus. E revelação de Deus foi feita por Ele, por Deus, porque o ser humano jamais teria capacidade de chegar a estas verdades reveladas por Deus pelo seu próprio entendimento, pela sua própria razão. Por isso, louvemos a Deus, sempre, em todos os momentos da nossa vida, por esta obra graciosa de Deus, fazendo com que Jesus, nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo, realizasse a sua obra aqui nesse mundo em nosso favor. Falemos disso ao mundo em nossa volta. Falemos isso em tom bem alto e voz bem forte, para que as pessoas cheguem a conhecer esse Salvador Jesus, nosso Deus forte, príncipe da paz. Ele nos quer trazer a paz em nossos corações, com perdão dos pecados, gratuito, e com a certeza de que nós estamos caminhando rumo à promessa eterna, que é certa para todos os que nele creem e andam com ele. Que Deus abençoe a todos, para que possamos convictamente professar esta verdade e confiar nela, caminhando nesta certeza para a vida eterna. É isto sobre esta pergunta, sobre esse estudo do Credo Apostólico. Na próxima semana nós continuaremos seguindo o Credo Apostólico. Eu convido a todos para que estejam conosco também na próxima quinta-feira, para continuarmos refletindo sobre as verdades anunciadas e confessadas no Credo Apostólico. Agora nós vamos ouvir um hino que fala: Jesus, Senhor, me chego a Ti. Este hino não é do hinário luterano, mas é um hino que diz assim, que nós podemos nos aproximar de Jesus tal como nós estamos. Eu me chego a Ti e peço o Teu perdão e peço que, a Tua paz. Vamos ouvir essa canção, Senhor Jesus, me chego a Ti.
Oh,
Estamos, assim, chegando no quadro final desse programa e disponibilizamos esse momento para que cada um de vocês que queira dialogar conosco, fazer alguma pergunta, alguma observação ou se manifestar de alguma maneira. Eu passo a palavra ao nosso amigo Rodrigo, que está aí na técnica, para que ele nos diga se tem algumas manifestações aí já presentes.
Bom dia, Pastor Martinho.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes. Sim, a gente sempre tem manifestações, né, no Facebook, no YouTube. Aqui. No Facebook a gente tem, né, muita gente acompanhando, dando bom dia para o senhor, né? Aqui. Uhum. Aida Marlene Bund, Elisa Feldman, a Norma Bachmann, Neuci Schmidt, Zelda Bund, René Ross, Rose Vera Bernardin, a Lúcia Hilgenberg, a Claudete Sirley Schumlack, né? A Yuri Correia, bom dia, que Deus tenha misericórdia e derrame suas grandes bênçãos sobre todos nós e principalmente sobre sua amada igreja. Que Deus abençoe o Pastor Martim e toda a IELB. Né? A Ida Marlene Bund também, é verdade, pastor, concordando, né, com, lá no momento da resposta, né, pastor? Uhum. Já observei que quando enfrentamos situações difíceis com calma e esperança, sempre tem alguém que nos observa e assim podem ver em quem estamos firmados no nosso Deus e podem vir a crer, porque falamos do seu amor por nós, né? Alenir Krag também, desejando um bom dia para o senhor. Irene Prestes, o José Roberto, ainda sobre a resposta, né, pastor? Que bom que Deus não nos atribuiu o poder de julgar, pois só Deus é justo. A Maria Klippel, ótima explicação, pastor. Vilma, Neuza Schmidt também dando bom dia. E o Yuri, no YouTube, ele traz um comentário sobre o livro Autoridade Secular, né? Onde Lutero diz que o poder secular por meio da lei pode punir por meio da pena capital, né? Não cabe ao cristão advogar a pena capital. O poder da espada não cabe ao cristão. Então ele traz esse comentário do livro de Lutero.
Muito interessante essa manifestação. Eu, por causa do tempo, às vezes não dá para mencionar muitas mais coisas, mas eu conheço esse pensamento de Lutero, é muito significativo. Eu também quero agradecer a todos que disseram bom dia, desejam as bênçãos para todos nós, para a igreja, e fico muito feliz de que vocês estão aí participando e são, assim, fiéis seguidores da palavra de Deus. E vamos continuar sempre, vamos debatendo. Nem sempre a resposta que eu dou precisa ser aceita integralmente como eu a dou. Pode haver questionamento também, né? Pode haver diálogo e nós podemos retomar os assuntos. Obrigado por as vossas manifestações. Mais alguém? Rodrigo. Então, é isto. Nós vamos, então, agora, terminando esse momento, vamos terminar com uma breve oração e depois ouvir um hino final. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai eterno, Jesus Cristo, nosso Salvador, Espírito Santo, nosso Santificador, nós aqui estamos para te louvar por toda a tua obra, especialmente hoje lembrando o nascimento de Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Obrigado por esta obra milagrosa, que para o nosso entendimento não seria possível entender, mas nós cremos que foi assim, porque tu revelaste aos discípulos, aos apóstolos, aos escritores sagrados, a tua revelação de que assim aconteceu. E nós cremos firmemente nesta revelação, naquilo que tu nos dizes na Sagrada Escritura. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo perdão de Jesus Cristo, pelos nossos pecados. Obrigado pela fé que o Espírito Santo concede a todos nós. Obrigado por toda a vida que nós estamos protegidos por Ti, onde Tu estás sempre presente. E se Deus é Emmanuel que está conosco, nos ampara e nos guia em todos os momentos. Nós não somos dignos de tanta bondade, de tanto amor, de tanto cuidado que Tu tens por nós, mas nós aceitamos e com muita gratidão por tudo que Tu fazes. Pedimos que Tu nos mantenhas a todos nós nesta fé, nesta convicção, nesta certeza, não permitindo que as tentações do mundo, que toda a adversidade do mundo nos enfraqueçam na fé, mas nos mantenham firmes no caminho da vida. Senhor Jesus, nosso Salvador, obrigado por teres vindo a nós no nascimento em Belém. Pedimos, Senhor, que olhes por toda a nossa nação. Olha pelas nossas autoridades, para que tenham bom senso, sejam justas, para que não decidam de acordo com espírito de vingança, espírito de egoísmo, de grupos, enfim, para que olhem para tudo com objetividade, fundamentados na verdade e nas leis, para que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade. Senhor Deus, ampara o povo. Guia o povo para que se volte mais a Ti. Aqueles que estão contigo, Senhor, fortalece. E os outros que ouçam a palavra transmitida pelos cristãos, e onde o Teu Espírito Santo vai agir, para que os corações sejam modificados e que esta violência, esta maldade, esta injustiça que se implanta nesse mundo seja combatida a partir do coração das pessoas, que sejam renovados pelo Teu Espírito Santo, por Tua Palavra. Senhor Deus, entregamos nossa vida, a vida de todos que estão conosco nesse programa, nas Tuas mãos. Entregamos em Tuas mãos a igreja, entregamos em Tuas mãos todos aqueles que estão já fiéis a Ti, e também pedimos que acolhemos todos aqueles que ainda não estão contigo. Fica conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Chegamos assim no final de nosso programa e desejamos a todos vocês um fim de semana muito abençoado. Queira Deus permitir que voltemos na próxima quinta-feira com um novo programa Pergunte ao Pastor. E o convite: quem tem alguma sugestão de tema, alguma pergunta a fazer, faça isto. Nós temos o contato da IELB e eu passo a palavra de volta para o Rodrigo para que ele possa dizer, se possível ainda agora, o contato da IELB, o contato com a Rádio Cristo para Todos.
Claro, aqui a gente tem um e-mail, né, que a gente está sempre acessando, que é o contato@radiocpt.com.br. Né, tem o seu e-mail também, e-mail pessoal, né, o Martinho, não é o pessoal, é o aqui da instituição, martinho@iab.com.org.br. A gente está sempre, tem o grupo de WhatsApp também, né, que é o 3332, agora me fugiu o contato do WhatsApp aqui, pessoal, peraí que eu já... Deu um branco aqui, só um instantinho.
Tranquilo, nós esperamos.
Sim. Aqui, ó, é o 3332-2111. A gente trocou o número faz pouco tempo.
Sim.
Ainda
isso.
E que é o número da IELB aqui também, né? É o número aqui da IELB. E então esse número tem o WhatsApp, pode entrar em contato com a gente.
Né? Que bom. E fiquem bem à vontade, sem constrangimento, né? As perguntas difíceis eu vou tentando responder, né? Se for do agrado, não sei sempre, mas se não for ainda suficiente, podem retornar com a mesma questão para outros momentos. Deus os guarde, Deus os abençoe muito, e vamos terminar ouvindo o hino Os Que Amam Deus. Vamos ouvir esta bela canção. Um bom fim de semana, que Deus os guarde.